Em outubro de 2022, o portão se fechou para sempre, dando fim à internação dos últimos pacientes que viviam há anos na antiga colônia Juliano Moreira. Esse é o ponto de partida da nova temporada do Docs, formada por 8 episódios que mergulham nas histórias de quem teve a vida marcada por esse manicômio carioca. Memórias de dor e resistência, de força e violência. Lembranças que também nos fazem olhar para o presente e entender que um futuro diferente depende da coragem de enxergar o passado.
Você tem lembrança de quando você chegou aqui no Instituto, a idade que você tinha? Como é que foi isso?
Parece que eu cheguei com 6 ou 7, 8 anos, acho que foi com 7, 8 anos, por aí.
Criança ainda?
É, adolescente.
Mas você sabe por que você veio parar aqui?
Não, sei não. Queria saber, né?
Já faz muito tempo. E Arlindo não tem todas as respostas. Muitas, ele nunca teve. Outras foram se perdendo ao longo dos 55 anos de internação na antiga colônia Juliano Moreira. Hoje, Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, o IMAJM, onde eu estou nesta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Foi Arlindo a primeira pessoa que vi assim que cheguei. Ele tem 70 anos, um corpo magro e um rosto sério. Estava parado próximo à entrada do prédio para onde me dirigi ao chegar ao Instituto. Ainda não sabia que era ele um dos ex-internos indicados para falar comigo por Alexander Ramalho, diretor do IMAJM. Uns dias antes da data da gravação, perguntei a Alexander se ele achava que algum dos antigos pacientes toparia ir comigo até o pavilhão onde estiveram internados. Por mensagem, ele me respondeu: conversamos na segunda-feira. E só. Achei que ele poderia estar com pressa e não quisesse se estender na nossa troca de mensagens. Mas o que Alexander estava me sinalizando é que planejar seria inútil. Impossível prever se aquelas pessoas, com um passado tão sofrido, estariam dispostas a mergulhar novamente em suas histórias. Episódio de hoje, Pavilhão 10, visitando as memórias que Arlindo não contou. Apresentação, Marcela Morato.
Quando pensava na gravação destes documentários, sabia que seria este o momento que mais me deixaria insegura. O de entrevistar pessoas que passaram grande parte da vida internadas em um manicômio. Tinha medo de parecer insensível com minhas perguntas e um receio enorme de fazer com que revivessem suas dores ao revisitarem as próprias lembranças. Agora, aqui estou eu diante de Arlindo Oliveira da Silva. Estamos sentados nos degraus de uma pequena arquibancada na área externa do Instituto, em frente ao prédio sede. E apesar do meu entrevistado não parecer muito disposto a conversar comigo, eu preciso tentar. Decido perguntar sobre as lembranças de antes da internação. E Arlindo fala sobre a mãe, contando uma história que só depois fez sentido para mim.
Eu fui enganado, por intermédio da minha mãe, da falecida minha mãe, com uma maçã que eu ia para casa do meu tio, meu sobrinho, meus primos, sobrinhos. Aí daí ele me jogou um dinheiro dentro e me encaminhado para cá.
Foi a própria mãe do Arlindo quem o deixou em uma instituição. É o que me explica Raquel Fernandes, diretora do Museu Bispo do Rosário e que está sentada ao meu lado acompanhando a entrevista. O motivo da internação foi por ele ser considerado um menino rebelde. Até completar a maioridade, Arlindo ficou no Faixa Azul, o pavilhão da Juliano Moreira, onde eram internados crianças e adolescentes. Raquel não tem certeza se Arlindo foi deixado pela mãe aqui ou na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a antiga FUNABEM. é que em 1966 a Fundação fez uma parceria com a colônia e enviou mais de 300 crianças para cá. Arlindo pode ter sido uma delas. Muitas não tinham diagnóstico algum de transtorno mental.
Passei por tanta violência aqui dentro. Tenho 55 anos de internação aqui na colônia. 55 anos, porque 55 anos não é 10 anos de colônia, de internação. 55 anos é ano pra caramba. Muita coisa que aconteceu, né? Que a pessoa não deve repetir de novo, que repetir, isso é uma dor que a pessoa sente por dentro, né? Até hoje, né? Bom, já passou, deixa pra lá.
Arlindo evita trazer à tona os detalhes da violência vivida, mas ao falar da dor que ainda hoje sente, me faz entender o quanto essa memória ainda o faz sofrer. Em seguida, meu entrevistado muda de assunto e, ao olhar para o prédio à nossa frente, se perde nas lembranças trazidas por aquela imagem.
E esse prédio aqui, esse prédio aí não era assim não, era todo azulzinho. Azulzinho, o que a chuva fez, o sol fez e o sereno pegou? Destruiu tudinho, botou tudo em branco, era azul, esse prédio aqui era lindo, só de longe, assim, olhava assim, dava uma vista bonita.
A mudança de assunto soa para mim como mais um aviso. Eu não deveria insistir nas memórias dolorosas. Por alguns instantes me sinto um tanto perdida, sem saber como prosseguir para que ele me contasse a própria história. Decido tentar um novo caminho para o nosso diálogo e pergunto sobre o lugar dentro da colônia onde ele viveu ao se tornar adulto. Arlindo me conta que depois do Faixa Azul rodou por muitos pavilhões, porque nenhum deles queria recebê-lo. Tento saber o motivo.
Não sei, é a implicância que tinha comigo. Eu estou maioral, eu era pequeno, então eles não queriam ir no Rio de Escalda, não. Queriam no Lice Viana, lá. Lugar ruim, lugar de podridão, né? Uma podridão, tinha a fila do pra almoçar, que os pacientes passavam mal, caía, chovia, conforme chovia, não limpava lá nos fundos não, que fedor de podre lá nos fundos, o paciente passava mal, caía ali dentro. Outro jogava, segurando os guardarás, via que caía, dava paulada nas pernas para levantar.
Até hoje, Arlindo não gosta de guardas. Ainda há muitos no IMAJM. Obviamente, com uma função muito diferente das que tinham no passado. Há visto um deles próximo de nós, na entrada do prédio que está à nossa frente. E Raquel, que continua acompanhando a entrevista, tenta explicar a Arlindo que não há mais motivo para se preocupar.
O Arlindo é desconfiado. Você implica com os guardas, né?
Eu não guardo, não.
O Ulisses Viana, lugar citado por Arlindo como cenário da agressão dos guardas, era o núcleo masculino onde ficavam os pacientes mais violentos da colônia. Foi lá que Arlindo viveu a maior parte do tempo em que ficou internado. E é para lá que eu vou, na tentativa de conhecer um pouco da história que Arlindo não me contou.
Olha o quebra-mola aí.
Aí nós vamos passar na frente do ex-Manfredini, agora a clínica da família, né?
Estamos dentro do carro do Alexander, diretor do IMAJM. É dele a voz masculina que você escutou. E o ex-Manfredini, a que ele se refere, é o Hospital Jurandir Manfredini, que dava assistência aos pacientes em crise depois que novas internações de longa permanência deixaram de ser aceitas na Juliano Moreira. A voz feminina é da Patrícia Ruth, artista do Ateliê Gaia e ex-interna da colônia, com quem ainda vou conversar para o próximo episódio. Arlindo não veio conosco, mas Raquel, que acompanhava a entrevista dele, está aqui. De dentro do carro, ela me mostra um CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, serviço que faz parte da rede de atenção psicossocial criada para substituir os manicômios.
Aqui é o CAPS, Manoel
Barros. Onde que é o CAPS?
Aqui.
Ali naquela casinha branca. Ali.
E aqui era o pavilhão, o núcleo Ulisses Viana, que tinha 11 pavilhões. Essa creche, a Ed, era o pavilhão 11.
Ah, virou creche?
Virou creche. E um monte desses da Minha Casa Minha Vida, que hoje está aqui, eram parte do Ulisses Viana, do terreno do Ulisses Viana.
Com o avanço da reforma psiquiátrica, os locais dedicados à internação de longa permanência foram deixando de ser usados e deram lugar a outros serviços. Pouco restou das estruturas originais dos 11 pavilhões que faziam parte do núcleo Ulisses Viana. Um deles foi preservado, o pavilhão 10, onde viveu Bispo do Rosário.
Então aqui esse telhadinho que você está vendo de fora é a cela do Bispo, o pavilhão 10.
Ah, tá.
Arthur Bispo do Rosário foi o paciente mais conhecido deste antigo hospício. Ficou famoso pelas obras que produziu durante os anos de internação na colônia Juliano Moreira. Ele e Arlindo se conheceram. Viveram no mesmo pavilhão. Bispo passou 50 anos da vida em instituições psiquiátricas. E em 1964, após algumas idas e vindas, foi internado de vez na colônia Juliano Moreira, onde viveu até a morte, em 1989.
Aqui era a casa da administração, então tinham 11 pavilhões espalhados, então era uma coisa bem grande, cada pavilhão mais ou menos com umas 90 pessoas, então imagina, aqui era só de homens.
Eu e Raquel já estamos do lado de fora do carro. Juntas, andamos em direção ao pavilhão 10. É ela quem vai me apresentar a cela do bispo, que muito em breve se tornará um lugar de visitação.
Então a gente hoje só ficou essa casa que a gente quer reformar para virar o nosso centro de convivência aqui, né? E o pavilhão 10 que o bispo viveu, que a gente quer fazer esse memorial de arte e resistência, né?
Raquel destranca um portão de ferro para entrarmos no pavilhão. O lugar é grande, escuro e está vazio. Vamos percorrendo os espaços enquanto a diretora do museu me explica o que havia em cada um deles. Na enfermaria ficavam as camas, cerca de 40, que eram colocadas quase coladas uma na outra. Seguimos mais à frente e chegamos ao refeitório, onde ainda vemos a mesa e os bancos, todos cimentados para que não fossem usados nas brigas tão frequentes. E logo ao lado, avista o banheiro, onde não há porta.
Imagina você ficar... Porque uma coisa é você, de repente, sei lá, eu estou numa enfermaria, eu vou fazer, sei lá, uma cirurgia, eu vou ficar 15 dias. Agora imagina você passar anos da sua vida sem nenhum espaço de individualidade.
Raquel segue me conduzindo até uma área externa, tomada pelo mato. O espaço não é muito grande, mas é o único lugar onde entra a luz e de onde se pode ver o céu.
Então, olha aqui, né? Isso aqui era o espaço do banho de sol. Então, olha o tamanho dos muros, né, que a gente tinha aqui.
Hoje, os altos muros que isolavam aqueles homens do resto do mundo já não estão mais intactos. Além das memórias daqui, eles carregam a marca do tempo. Estão descascados e já apresentam alguns buracos, por onde há visto o que existe para além da construção. Árvores e mais mato. Eu e Raquel voltamos para o interior do pavilhão e chegamos a um espaço que era comum em todos eles naquela época. O bolo.
E aí, então, essa sala aqui, o que os funcionários davam apelido para essa sala, que essa sala era o bolo. Então, por que bolo? Porque nessa sala não tinha nem cama. Então, ficavam os pacientes todos amontoados, provavelmente aqueles mais regredidos, que se urinavam, defecavam. Então, aqui era, assim, eles ficavam todos pelados, aí ficavam, sabe-se, junto para suportar o frio.
Raquel continua falando, mas meus pensamentos ficam presos àquele espaço, o bolo. sou tomada pelas imagens que a descrição da diretora faz surgirem na minha mente e vejo corpos preenchendo aquele vazio tão cheio de dor. É como se minha imaginação os recriassem um a um. É gente sem nada, sem rosto, sem cama, sem roupa, sem cuidado. Como puderam sobreviver a tanto sofrimento? Sinto uma angústia, penso em Arlindo e em tudo que ele não disse em nossa entrevista. Estaríamos nós preparados para ouvir? Olho no entorno da sala conhecida como bolo e vejo agora as celas fortes, o horror de todo paciente que passou pela colônia Juliano Moreira. Aqui neste pavilhão, elas são 10 no total, todas minúsculas, como uma solitária de presídio. Nelas, nem vaso sanitário tinha, porque o paciente, no desespero da reclusão, poderia acabar se machucando na louça. As necessidades eram feitas em um buraco no chão.
Quando isso é construído nos anos 40, né, era uma lógica de que isso era uma coisa de proteção para poder, quem tivesse com crise aguda, você não tinha nenhum remédio, né, a clorpromazina foi só descoberta no final dos anos 50, né, que era um medicamento mais sedativo. Então, alguém franto com agitação, imagina, com 90 pessoas. Então, eles isolavam as pessoas aqui para se proteger e proteger dos outros.
Mas, na prática, o espaço também era usado como castigo. É o que me conta Raquel. Quem fizesse algo de errado ou que desagradasse os guardas era trancado na cela forte. Foi o que aconteceu com o Bispo do Rosário. Por ter sido boxer, ele costumava auxiliar os guardas na contenção dos pacientes mais violentos. Isso era comum nos pavilhões, devido ao número insuficiente de funcionários para realizar essa função. Mas houve um dia em que Bispo errou a mão. Bateu forte demais em um dos internos e acabou sendo punido.
Ele fica preso aqui, os guardas deixam ele preso aqui por 3 meses, aqui na cela.
É nesse período que Bispo do Rosário acredita receber uma missão divina, a de apresentar todas as coisas de Deus para os vivos. É quando começa a fazer as obras que o tornaram famoso. Os estandartes bordados com os fios dos uniformes dos internos, roupas que eram dadas ao artista em troca de cigarros. A produção se inicia quando o bispo decide se isolar, por conta própria, em uma das celas fortes.
Ele fica aqui por quase 7 anos, aí as pessoas esquecem dele, ele fica aqui bordando os estandartes. E aí depois, né, aí ele sai e aí ele vai e começa a ocupar todas essas outras celas, né? Isso já nos anos 80, essas celas deixam de ter função disso, né? É uma lei que proíbe, né, que elas sejam usadas. E aí ele ocupa tudo isso aqui com as obras dele. Ele tinha a chave, né? E aí ele só deixava entrar quem dissesse qual era a cor da hora dele, né? Tinha que dizer com alguma cor qualquer, né? E aí ele fazia isso.
A cela do bispo ainda guarda as marcas da passagem dele por aqui. São desenhos que, pouco a pouco, estão sendo descobertos nas paredes.
Aqui tem uma coisa escrita, aqui é um conjunto de casinhas, né? Tudo isso feito a lápis, tem uma parte que tem, né, tem várias coisas que ele também escarvava, né, que são vários desenhos, enfim.
Os desenhos serão preservados, assim como as memórias deste lugar. O objetivo é que as pessoas que viveram aqui não sejam invisibilizadas. Gente como Arlindo, que hoje também é artista. Ele é um dos integrantes do Ateliê Gaia, ligado ao Museu Bispo do Rosário.
Apresenta para mim suas obras, explica para mim, mostra.
Isso aqui é um barco.
Tem boneco também?
É, eu também.
Estou novamente com Arlindo. Eu e Raquel deixamos o pavilhão 10 e encontramos com ele em uma espécie de subsolo do prédio sede do IMAJM. É aqui que está grande parte das obras produzidas pelo artista. São aviões, carros, barcos, tudo feito de material reciclável e decorado com bonecos, carrinhos e outros brinquedos.
Isso aqui também é seu?
Tudo é meu.
Olha, enorme barco.
Tudo que tem ele é meu.
Você vem aqui todo dia?
Vem todo dia, nem domingo. Sábado eu venho para ver como está a minha obra aí dentro.
Ah, é? Você passa grande parte do tempo produzindo,
fazendo.
Ao ver as obras do Arlindo, é impossível não pensar na infância perdida no hospício e que talvez ele tente recuperar por meio da arte.
Muito bom.
Ah, obrigado.
Muito bom.
Vai colocando.
Ah, obrigado.
Pode tirar umas fotos?
Pode tirar. Pode.
Então, ó, dá licença, vou interromper aqui.
Desligo o gravador. Não foi exatamente fácil entrevistar Arlindo. Muitos trechos da gravação eu não pude aproveitar. Também não foi possível levá-lo ao pavilhão onde viveu, como eu havia planejado. Mas a história dele está viva lá. E a voz dele está presente aqui. E me dou por satisfeita em saber que hoje ela pode ser ouvida. Além da voz, Arlindo conta com a arte, que também comunica e rompe os limites do antigo manicômio. As obras do artista já foram expostas em museus do Rio de Janeiro e de São Paulo, um feito que, por si só, já diz muito. Fala sobre resistência, denúncia, potência, cuidado em liberdade e muito mais. Tudo aquilo que, para Arlindo, talvez não tenha sido possível dizer com palavras.
Era aqui que toda segunda, quarta e sexta eu tomava choque aqui, ó.
E qual é o crime que Patrícia cometeu? Qual é o crime que Arlindo cometeu? Qual é o crime que Rogéria cometeu? Né? Qual é? Não tem crime, né? O crime foi ter nascido com algum transtorno mental.
Mesmo assim, eu fui uma das sobreviventes. Graças a Deus, eu estou aqui é para contar a história mesmo.
No próximo episódio, eu trago a história de Patrícia Ruth, que, como Arlindo, é artista do Ateliê Gaia. Ela aceitou visitar comigo o pavilhão onde ficou internada. Ele faz parte do último núcleo a ter as portas fechadas no IMAJM, quando Patrícia, em um ato simbólico, jogou fora as chaves do lugar, marcando o fim das internações de longa permanência no manicômio carioca. Eu sou Marcela Morato e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Pavilhão 10, visitando as memórias que Arlindo não contou. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.